Estado. Vamos então começar esta segunda parte com a aprovação da ata número 27. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade e aclamação. Relativamente aos projetos de lei e à distribuição, o ponto 2.1.1 do projeto de lei 467 do PAN, o relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista. E eu queria perguntar quem era, dizendo que foi arrastado para plenário de 25 de janeiro. Quem é o relator?
Então, muito boa tarde a todos.
A senhora deputada Palmira Maciel chega aqui e assume logo responsabilidades. É uma coisa... Eu entendo. Chega aqui e automaticamente assume responsabilidades. Muito
aqui
bem.
Na primeira, mas sendo assim, se calhar está
não, 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 diga, senhora. É só mesmo dar informação, não é?
A segunda informação será o senhor deputado Francisco Diniz, do PS.
Do senhor deputado. Obrigada. Francisco Diniz. Muito bem. E relativamente ao projeto de lei 469, que também é arrastado para plenário do dia 25 de janeiro, eu queria perguntar ao grupo parlamentar do PSD quem é que será.
Será o senhor deputado Hugo Oliveira.
Hugo Oliveira, muito bem. Relativamente ao projeto de lei 456 do PAN, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
E será a senhora deputada Vera Brás. Obrigada.
A senhora deputada Vera Brás. E o seguinte, o projeto de lei 459 do PSD, quem é que será o relator? É o seguinte. Do PS, sim, é do PS, não é?
A senhora disse PSD. Será o senhor deputado
desculpa.
Miguel Matos. Obrigada.
Miguel Matos, eu peço desculpa, senhora deputada, se disse que era o PSD. Relativamente aos projetos de resolução, ao ponto 3 e à definição de metodologia, eu queria perguntar aos proponentes se querem que os projetos de resolução sejam discutidos em comissão ou no plenário. E o primeiro é do PSD, o projeto de resolução 364, relacionado com biorresíduos. Qual vai ser a
Será
estratégia?
Em comissão,
senhor. Em comissão, senhor deputado coordenador. E relativamente ao Bloco de Esquerda, não está o senhor deputado do Bloco de Esquerda e não deixou nenhuma informação, pois não? Então fica pendente esta questão. E se, entretanto, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda vier, saber o que faremos. Relativamente ao ponto 3.2, faremos então a discussão, sujeita à utilização da grelha que conhecem, com intervenções de 5 minutos e 3 minutos para os deputados únicos e com o encerramento do proponente de 2 minutos. O primeiro é o projeto de resolução 321 de Chega, soluções que garantam a gestão da água em termos racionais e otimizados através de tomada de água no Pumarão, no Rio Guadiana.
Senhor... Posso, senhor Presidente?
Sim,
eu
senhor
peço
deputado.
Desculpa, quem, da parte do PSD, quem vai fazer esta discussão será o senhor deputado Rui Cristina, que não se encontra presente.
Está a Pelo chegar? Que pedem o adiamento, é isso?
Não, não, ia pedir que fosse discutido por último.
Mais à frente? Bom, se penso que não haverá nenhum problema... Fica então para uma discussão mais à frente. Relativamente ao projeto de resolução 336 da Iniciativa Liberal e do projeto de resolução 376 do PSD, não estando aqui o Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu vou pedir a mesma coisa para podermos avançar. Sei que o Sr. Deputado está nos assuntos europeus. Se eventualmente não vier até ao final, faremos a discussão sem... A Iniciativa Liberal. Relativamente, sim.
Se me permite, assim sendo, eu peço o adiamento deste ponto, por favor.
Adiamento, muito bem. O Chega, desde esta legislatura, a contribuir para a celeridade dos trabalhos desta Comissão. Adiamento. Dos dois, não é? Dos dois, sim. Sim, é só um ponto, sim. Relativamente ao projeto de resolução 344 do PAN.
Senhor Presidente.
Sim.
Poupando-lhe as palavras, relativamente a esse ponto, ao 3.2.3, iria ao PSD pedir o adiamento da discussão deste ponto.
Muito bem. Senhora Deputada, tem já um adiamento. E relativamente ao ponto, ao projeto de resolução 345 do PAN, poderemos partir para a discussão, então? Sim. Senhor Deputado Ricardo Pinheiro, relativamente ao projeto de resolução 345...
Vamos ter adiamento
O microfone, por favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente.
Não, não, só para...
Vamos pedir adiamento do projeto de resolução 345.
Adiamento desta vez por parte do grupo parlamentar do PS. Bom, relativamente ao ponto 3, está praticamente terminado, a não ser o projeto de resolução 321, que esperámos pelo Sr. Deputado Rui Cristina, que acaba de dar entrada na sala, pelo que poderemos dar, então, começar esta discussão. Projeto de resolução.
Uma entrada triunfante, Sr. Presidente.
Mas como para se fazer a discussão também precisamos do deputado do Partido Socialista, também nos estão a pedir para ser mais à frente. Por isso, Sr. Deputado Rui Cristina, não abandone a sala, porque se for embora também não o conseguimos fazer, mas neste momento passamos ao ponto 4. Nomeação de relator do parecer da Conta Geral do Estado 2021. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD e eu queria recordar que a designação do relator e dar nota também que o parecer deverá ser entregue à Comissão de Orçamento e Finanças até o dia 1 de Fevereiro, pelo que terá de ser aprovado e votado na nossa Comissão na reunião do 1 de Fevereiro e no dia 31 de 1, só queria recordar, temos jornadas parlamentares do Chega, pelo que é só deixar esta nota, que até o dia 1 de Fevereiro tem que estar tudo pronto.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pedia discussão também do 321, do projeto de resolução 321.
Que o façamos agora?
Adiamento.
Adiamento. Pronto, sendo assim, o 3.2 está tudo adiado, estão os 4 pontos adiados.
Tenho só uma questão, peço desculpa, Sr. Presidente. Este ponto já havia sido adiado na sessão passada pelo grupo do Partido Socialista e, portanto, pergunto se é possível, de facto, fazer este adiamento.
Eu ia referir isso. Quem adiou foi o grupo parlamentar do PS na reunião do 10 de janeiro. Pelo que o grupo parlamentar do PS não poderá proceder ao seu adiamento. Então, pronto, teremos que fazer a discussão. Esperamos que...
Então, se é uma mera pretensão de um deputado que é da região de estar presente, então o grupo parlamentar do PSD terá a gentileza de adiar o ponto para que o Sr. Deputado Luís Graça possa estar presente na discussão do mesmo.
Sra. Deputada do Chega diz que é o sistema. Eu quero recordar, Sra. Deputada, que o sistema é antigo e não poupa ninguém, nem o Chega. Mas, pronto, sendo assim, ficam os 4 pontos adiados. Vamos voltar ao ponto 4. Quem é o relator? Quem é o relator da Conta Geral do Estado?
O Sr. Deputado, que terá aquele problema de ter este relatório pronto antes do dia 1 de Fevereiro, será o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Alexandre Simões. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, que é a apreciação e votação do parecer sobre o programa de trabalhos da Comissão Europeia, e o deputado não está cá também, que é o deputado Rui Lage. Sim, mas agora não está e nós precisamos. Era só para a apresentação do parecer. Pronto, então fica também este ponto adiado até à vinda, uma vez que nós temos mesmo que entregar à CAI até o dia 20 de janeiro. Por isso, esta é a última reunião que temos. É sexta-feira, então se não for o deputado Rui Lage, alguém terá que fazer esta apresentação. Muito bem, passamos para o próximo ponto. Estava nos assuntos europeus. Muito bem. Então passamos para o ponto número 6, que é para a apreciação e votação do requerimento apresentado pela deputada do PAN para audição para prestar esclarecimento relativamente ao envio de animais de companhia para a Europa com o ICNF, com o presidente do ICNF, com o engenheiro Nuno Banza e a Direção-Geral dos Assuntos da Alimentação e Veterinária, Susana Isabel Ferreira Guedes Pombo. E eu queria colocar quero fazer a apresentação deste requerimento, Sr. Deputado, por favor.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este tema, ao contrário do que possa parecer, até pela recente reportagem, não é um tema novo. Eu recordo que o PAN, já na legislatura passada, tinha questionado precisamente a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária relativamente ao envio de animais para o estrangeiro, assim como a quando a Presidência de Portugal do Conselho Europeu tínhamos apresentado uma recomendação para suprir uma lacuna identificada pelo próprio Parlamento Europeu, que se prende com o facto da ausência de uma base de dados única que integre todas as bases de dados dos países que integram a União Europeia para controlar e verificar a circulação de animais de companhia com ou sem fins comerciais em todo o espaço único europeu. Os dados recentes que dispomos são que nos últimos 5 anos perto de 20 mil animais foram encaminhados para outros países, incluindo países terceiros. Só para a Alemanha já foram mais de 12 mil animais. Desconhece muitas das vezes em que condições os mesmos estão a ser enviados, quer por terra, quer por via aérea. Sem prejuízo da necessidade de uma estratégia que claramente existe ao nível nacional para o bem-estar animal, nomeadamente para os animais errantes e para a identificação eletrónica dos mesmos para melhores mecanismos de controlo, também já aqui proposto pelo PAN e aprovado inclusivamente ao nível do Orçamento do Estado, é fundamental que a nível europeu se retome a estratégia europeia para a proteção dos animais de companhia que caiu já, mas também que ao nível nacional se reforcem os mecanismos de fiscalização. E tendo em conta esta realidade e as competências para o bem-estar animal atribuídas também a estas duas entidades, ou seja, esta corresponsabilização por um lado da saúde animal, por outro do bem-estar animal, porque são dois fatores que estão aqui em causa com o envio destes animais para o estrangeiro, o PAN propõe que seja feita uma audição, quer ao ICNF, quer à DGAF, para que se possa perceber o que é que está a ser feito ao nível da monitorização, acompanhamento, fiscalização, quer não só das entidades que estão a remeter os animais para o estrangeiro, quer também dos centros de recolha oficial, porque também foi dado nota de animais que não estão a ser identificados eletronicamente, sendo esta uma obrigatoriedade legal em vigor, e portanto propomos a audição destas duas entidades, ICNF e Direção-Geral, nas pessoas dos seus presidentes e diretora-geral, o engenheiro Nuno Banza e também da doutora Susana Pomo.
Muito obrigado, senhora deputada, por esta apresentação deste requerimento, e eu queria perguntar aos grupos parlamentares presentes se alguém tem algum interesse em fazer algum tipo de intervenção depois da apresentação da senhora deputada. Não havia nenhum interesse, eu ia colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado este requerimento para que possam estas entidades vir cá falar sobre este assunto em concreto, sobre o envio de animais de companhia para a Europa, e teremos cá o ICNF e também cá a DGAV. Obrigado, senhora deputada. Eu agora ia passar aos outros assuntos, e o primeiro dos... Eu ia passar então para o ponto 5, e ia convidar o senhor deputado relator Rui Lage, do PS, para que pudesse fazer a apresentação do parecer. Como sabem, não há tempos nem grelhas, para que possa depois ser votado. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, peço desculpa, mas sobreposições com a Comissão de Assuntos Europeus deram neste atraso. Comissão de Assuntos Europeus, que precisamente solicitou este relatório à Comissão de Ambiente sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia sobre as matérias que são da competência desta Comissão, no âmbito desse programa de trabalho, e convenhamos que este programa de trabalho é particularmente rico em iniciativas respeitantes aos assuntos que aqui tratamos, alterações climáticas, com o Pacto Ecológico Europeu, a surgir logo à cabeça no elenco das 6 grandes ambições enunciadas neste programa de trabalho, e com várias iniciativas que dizem respeito ao pacote Fit for 55 e, portanto, que se destinam a adaptar as economias europeias à transição verde. No programa de trabalho da Comissão são, portanto, indicadas ações específicas para prosseguir a concretização das 6 ambições que a Comissão definiu logo no início do mandato. E, como é habitual no programa de trabalho, ele reparte-se por iniciativas de vária ordem, iniciativas novas, iniciativas prioritárias pendentes, e também uma revogação que a Comissão pretende concretizar. O Pacto Ecológico Europeu está aqui a abranger iniciativas que assentam em 9 objetivos estratégicos: mercado de eletricidade, hidrogénio renovável, redução dos resíduos, novas técnicas genómicas, bem-estar dos animais, sistemas alimentares sustentáveis, solos, pacote sobre a ecologização do transporte de mercadorias e transportes sustentáveis com vista a fazer face à crise climática, a acelerar a transição energética, a responder à crise energética e a adotar novas medidas climáticas e ambientais relativas, por exemplo, às emissões dos transportes, à certificação da remoção de carbono, à melhoria do ar ambiente, etc. E, portanto, analisadas as iniciativas constantes dos anexos, apenso a este programa de trabalho, afigura-se imprescindível que esta comissão acompanhe algumas dezenas das iniciativas do programa de trabalho, das quais eu destacaria meia dúzia por serem particularmente emblemáticas e também pelas repercussões, pelo impacto que vão ter no modelo de desenvolvimento dos países da União Europeia e com repercussões no tema da descarbonização, da limitação de gases com efeito de estufa e também da reparação do meio ambiente, ou como agora se diz, do restauro da natureza, e que vão ter impactos inclusive nos nossos modos de vida. E, portanto, fazendo essa breve elenco, eu destacaria nas novas iniciativas a revisão das regras do mercado interno de eletricidade da União Europeia, é algo que tem sido insistentemente pedido por quase todos os chefes de governo da União Europeia, que haja uma reforma do mercado de eletricidade europeu, com incidência na formação do preço da eletricidade e que seja capaz de desacoplar a formação do preço da eletricidade dos preços do gás, a iniciativa do Banco Europeu de Hidrogênio, a revisão da legislação da União Europeia no que diz respeito ao bem-estar dos animais, a iniciativa sobre a proteção, gestão sustentável e restauração dos solos da União Europeia, os solos é sempre um tema quente nesta Comissão, os pacotes que têm a ver com a ecologização dos transportes, para torná-los mais sustentáveis, e nas propostas prioritárias pendentes, eu destacaria aqui o regulamento relativo à restauração da natureza, também o regulamento relativo à redução das emissões de metano no setor da energia, como todos nós sabemos, embora haja menos emissão de metano, o metano é um gás mais danoso, mais gravoso no que diz respeito ao efeito de estufa. Também a proposta de regulamento relativo aos mercados internos do gás natural e gases renováveis e do hidrogénio, digamos que a formação destes mercados ainda está na sua infância, na União, mas também aqui duas reformulações de duas diretivas, uma que diz respeito ao desempenho energético dos edifícios e outra que diz respeito à eficiência energética, e são particularmente importantes estas duas no que diz respeito ao contributo da União para abordar a crise europeia de habitação, porque estas duas diretivas vão ter consequências a nível da mobilização de fundos para a reconversão de edifícios. Também o regulamento que criou o Fundo Social para a Ação Climática, e para não me prolongar, por aqui me ficaria. Portanto, é este o relatório que está à apreciação e à votação desta Comissão, e também uma listagem das iniciativas que seria quase imprescindível, digo eu, que esta Comissão vá acompanhando nos próximos tempos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Lage, por este serviço à Comissão, ao Parlamento e ao país. E queria perguntar se algum grupo parlamentar quer usar da palavra.
Apenas para reiterar as afirmações do Sr. Presidente. O mesmo agradecimento.
Bem, se nenhum outro grupo parlamentar quer fazer nenhum comentário, eu poria a votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do grupo parlamentar do Chega? E, então, aprovação com os votos favoráveis do grupo parlamentar do PS e do grupo parlamentar do PSD. Muito bem. Eu ia para os outros assuntos. Não me parece que o senhor deputado do Bloco de Esquerda venha agora à Comissão, e eu ia deixar à consideração dos senhores deputados se os serviços podem contactar diretamente o senhor deputado Pedro Filipe Soares para sabermos qual a metodologia, se é em Comissão ou em Plenário, que vai ser discutido o projeto de resolução 374, se não houver nenhum tipo de impedimento, e peço aos serviços para comunicarem com o senhor deputado e logo que saibam possam informar mesa e coordenadores também sobre qual a metodologia para que fiquemos todos com a mesma informação. Dois pontos para terminar. Um deles relativamente ao agendamento das próximas audições foi enviada para a mesa e coordenadores e existe um calendário tentativo. No próximo dia 24 de fevereiro, em princípio, faremos a audiência pendente. Nós só temos uma audiência pendente. Eu só poderei estar aqui às 5 na próxima terça-feira, pelo que, muito provavelmente, vou pedir a um dos, uma vez que as audiências são feitas em mesa e coordenadores, é só para mesa e coordenadores, vou pedir a um dos vice-presidentes para fazer essa presidência. E depois teremos também a audição à provedora do animal, uma vez que tínhamos um requerimento do PAN pendente, e depois teremos a reunião ordinária. Depois, no dia 6 e o dia 7, teremos, tínhamos pensado a visita curta a Mirandela e Tondela, haverá jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, pelo que eu tinha a proposta de passarmos essa visita curta para o 27, 28 de fevereiro, para essa altura.
No Senhor Presidente, não se importa de repetir as datas?
A primeira da audiência, audição à provedora, não, desta... Passa agora a ser 27, 28 de fevereiro. Era 6, 7 de fevereiro. Mas, entretanto, o Bloco de Esquerda interpôs-se entre a visita e nós. E, por isso, no dia 14 de fevereiro, um dia emblemático para o mundo ocidental, acaba por ser a primeira... Vamos fazer os dois requerimentos, salvo erro, não, é o do PSD sobre as condições políticas, onde virá o Sr. Secretário de Estado do Ambiente. No dia 21 de fevereiro, posso? No dia 21 de fevereiro, audição da APA, mais do Grupo de Trabalho do tráfego noturno, mais a audição do Secretário de Estado do Ambiente e do Secretário de Estado de Infraestruturas para fechar aquela primeira parte que fizemos e tudo isto acontecerá no dia 21 de fevereiro. Ah, é terça-feira carnaval? Ninguém levará a mal que nós estejamos cá, não é? Então, muito provavelmente, se não for no dia 21 de fevereiro, muito provavelmente as comissões dessa terça-feira terão que passar para a quarta de manhã, extraordinariamente, e fica agora tentativo, 21 de fevereiro, mas será em princípio nessa semana. Será em princípio nessa semana. Depois, deixar aqui claro que vamos propor o dia 8 de março para a audição do Ministro. Essas já foram, todas as outras já foram aprovadas? Pronto, mas então dou essa informação. A audição do MAC, a regimental e a do Simplex Ambiental acontecerá no dia 8 de março. No dia 14 de março teremos aquelas audições por causa da destruição das Alagoas Brancas, em que virá a APA, a CCDR, Câmara Municipal de Lagoa e CNF e o Movimento Cívico. E no... Se calhar não dá tempo para tudo, porque... Mas... Podem ver se dá para encaixar aquelas que hoje tivemos no dia 14 de março. Ou pelo menos o ICNF sobre esta questão, uma vez que estão cá. E por fim, não dá? Não dá tempo. Pronto, não é... E só para terminar, no dia 21 de março, em princípio, virá cá o Sr. Ministro para uma nova audição para as conclusões da COP e também para a destruição das Alagoas Brancas. Assim já fica a informação toda dada. A mais importante de todas elas era a passagem do 6, 7 de fevereiro da informação que tinha sido enviada para o dia 27, 28 de fevereiro. Por último, e voltando à questão importante da possível conferência da Lei de Bases do Clima, que a Zero solicitou realizar em colaboração com a Comissão. Depois de auscultar alguns elementos coordenadores, notei que havia uma vontade muito grande por parte de alguns dos coordenadores em que fosse a Comissão a organizar essa conferência e que convidássemos depois a Zero e outras possíveis ONGs. Por isso eu ia propor uma coisa, eu ia informar, se nos parecer bem a todos e aos grupos parlamentares, eu vou informar a Zero sobre esta vontade e faria na próxima semana uma curta, sim, na próxima semana ou antes do plenário, tipo às 14h30, uma mesa e coordenadores para falarmos disto e para dizermos o que é que queremos no programa. Vou pedir aos serviços para mandarem uma informação, dizer que assim faremos e faremos uma mesa e coordenadores curta, uma reunião de mesa e coordenadores curta para que isto aconteça. Alguma questão sobre isto? Não? Pronto. Sendo assim, dou por concluída a reunião, agradecendo a todos e desejando a todos um bom Carnaval.